Seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News.
Bom dia. Esse é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta terça-feira, 30 de abril. Nos estúdios, Silvanei José.
Imigração, acolhimento e baixa natalidade. Questões importantes para o Papa Francisco abordadas nesta segunda-feira com os bispos da Sicília em sua visita ad limina. Entre outros temas abordados estavam questões de grande atualidade e impacto social, como os problemas que afligem a vida pastoral de cada diocese e os problemas de falta de legalidade e da máfia. Falou-se sobre o apoio aos jovens na fé e sobre a tendência da parte deles de ir embora da ilha. Falamos sobre o problema do despovoamento, porque as pessoas estão deixando a nossa ilha, infelizmente, disse o bispo de Acireale, Dom Antônio Raspante, presidente dos bispos da Sicília, à Rádio Vaticano Vatican News, numa praça São Pedro aquecida por um intenso sol de primavera. O encontro com o Papa Francisco, que ocorreu em uma atmosfera muito cordial e familiar, disse Dom Raspante, ofereceu aos bispos a oportunidade de discutir de maneira verdadeira e profunda os desafios pastorais, as oportunidades e as questões críticas que afligem a nossa bela ilha, disse ele. Foi um encontro muito longo, no qual todos os bispos puderam se expressar, ficando à vontade com Francisco, que não apenas ouviu, mas quis que todos tomassem a palavra e falassem sobre a vida de suas dioceses. A impressão que todos nós tivemos ao sair, continuou ainda o bispo siciliano, foi a de um encontro verdadeiro e fraterno com aquele que nos guia e que foi designado pela providência para guiar toda a igreja. Um encontro frutífero no qual foram discutidos projetos futuros e soluções concretas que podem ajudar a transmitir os conteúdos da fé aos jovens, como as visitas pastorais podem se tornar ainda mais eficazes e como todas as dificuldades podem ser enfrentadas com um espírito de comunhão e com o caminho sinodal. Voltamos, assim, enfatizou ainda o bispo de Acireale, às nossas comunidades com um espírito renovado e a certeza de sermos guiados com sabedoria e amor. Essas visitas ad limina, disse ele, também são importantes para o fortalecimento da missão da Igreja na Sicília. O encontro terminou por volta do meio-dia e os bispos rezaram a oração Regina Caeli com o Papa. Teve início nesta segunda-feira e se encerra no dia 2 de maio, em Sacrofano, nas proximidades de Roma, um encontro internacional de párocos para aprofundar o tema do último sínodo em vista do próximo. Cadel Grec diz que compartilhar as histórias das paróquias em sua realidade e humanidade é perceber como a providência divina ainda está escrevendo a história da Igreja hoje. No meio do caminho entre as duas assembleias no Vaticano, a de outubro passado e a próxima deste ano, que será realizada de 2 a 27 de outubro, é a vez dos sacerdotes que vivem na linha de frente do trabalho pastoral nos territórios que lhes foram confiados se confrontarem com o espírito, o método e o estilo da sinodalidade. São, portanto, párocos de várias partes do mundo que estão reunidos em Sacrofano, nas proximidades de Roma, de onde sairão no final dos trabalhos para chegar à capital e encontrar o Papa na Sala Nova do Sínodo, no Vaticano. Na manhã desta segunda-feira, na abertura do encontro internacional, as saudações introdutórias contaram com a presença de vários cardeais. O secretário-geral do Sínodo, Cardeal Mário Grech, falando das histórias humanas nas quais Cristo, disse ele, está sempre presente e que são, portanto, também histórias de Deus, prosseguiu observando que as histórias das paróquias, embora com imperfeições, são também histórias de Deus. Participa, representando os párocos do Brasil, Padre Vitor Hugo, da Arquidiocese do Rio de Janeiro.
Olá, eu sou o padre Vitor Hugo, da Arquidiocese do Rio de Janeiro. E nessa semana eu tenho a alegria de estar representando o Brasil no Encontro Internacional dos Párocos, em vista do Sínodo. A Secretaria-Geral do Sínodo dos Bispos, da Santa Sé, está promovendo esse encontro de párocos de todo o mundo. Cada conferência episcopal envia alguns representantes para participarem desse encontro. Esse encontro tem como objetivo ajudar na preparação da próxima sessão do Sínodo dos Bispos, que acontecerá em outubro. Portanto, estaremos reunidos, párocos de todo o mundo, partilhando a própria vida, a própria história, as experiências pastorais, até a próxima quinta-feira, quando terminaremos o encontro com a audiência com o Santo Padre, o Papa Francisco. É uma alegria estar aqui. Nós estamos vivendo esse clima sinodal, porque a metodologia desse encontro é muito parecida com a metodologia do sínodo, ou seja, nós somos divididos em pequenos grupos linguísticos, nos quais nós partilhamos a nossa vida, respondemos algumas perguntas e assim vamos crescendo na comunhão. O meu círculo, por exemplo, é um círculo muito bonito, de grande enriquecimento cultural, espiritual e pastoral. Tem padre de tantos lugares, das ilhas do Pacífico, padre do Iraque, padre da Bulgária, da Hungria. E eu tenho a alegria de estar dentro desse grupo, podendo partilhar assim também a minha experiência, mas também levar comigo a experiência desses irmãos de outros lugares, tão distantes da minha vida, do meu ministério, mas que podem contribuir muito com a minha paróquia, com a minha diocese. Estou muito alegre de estar aqui, muito feliz de poder viver esse momento sinodal com a Igreja Universal, levando essa experiência para a minha igreja local. Que Deus nos abençoe e nos dê a graça de crescermos sempre mais na sinodalidade e na comunhão.
Que esses dias que vocês estão vivendo sejam realmente uma ocasião propícia para redescobrir a força motriz do Espírito Santo no caminho da evangelização, mas, sobretudo, a obediência que lhe é devida para seguir os caminhos que ele indica à Igreja, para ser ainda hoje, com o Evangelho, sal da terra e luz do mundo. Este foi o apelo dirigido pelo secretário de Estado, Cardeal Pietro Parolin, aos mais de 8 mil participantes da 46ª Convocação Nacional de Cenáculos, grupos e comunidades da renovação no Espírito Santo, que terminou no último dia 28 de abril em Rimini, na Itália. Essa responsabilidade que uma pessoa batizada não pode delegar a ninguém deve ser para cada um de vocês uma verdadeira vocação a ser seguida e uma missão a ser vivida, continuou o cardeal em seu discurso no dia 27. O caminho da evangelização permite que os discípulos de Cristo sejam testemunhas de um anúncio que os envolveu, tanto que eles querem compartilhá-lo com todos, para que a alegria do Evangelho enche os corações daqueles que o acolhem. É claro que evangelizamos, assumimos a missão porque Jesus nos disse para fazê-lo, disse Parolin, mas nos tornamos evangelizadores somente quando sentimos que há uma urgência dentro de nós, um fogo que queima dentro de nós, e sentimos a necessidade urgente de transmiti-lo aos outros. Se, de fato, todos os filhos da Igreja sentissem essa necessidade, continuou o cardeal, conseguiríamos incendiar realmente o mundo, como fizeram os primeiros cristãos. Segundo o secretário de Estado, devemos acolher dentro de nós a força do Espírito para fazer com que nossa voz seja ouvida por Deus, de maneira coerente e eficaz. Não sabemos o que e como pedir quando estamos diante de Deus. E é por isso que o Espírito intercede por nós. Ele realmente atua como uma ponte entre nós e o Pai. Na oração, Ele é o mediador e pede o que é melhor para nós, fazendo isso na linguagem de Deus, que é a do amor. A descoberta de nossa fraqueza em não saber como rezar, não deve, de forma alguma, levar ao desânimo. Pelo contrário, precisa se tornar uma experiência de louvor, de ação de graças, porque o Espírito vem em nosso auxílio. O campeão Pietro Parolin concluiu seu discurso expressando a expectativa de que o próximo jubileu possa ser uma ocasião, um kairós que Deus nos oferece para voltar a Ele, para redescobrir o ardor do Evangelho, para saborear novamente a esperança e nos preparar para acolher a presença de Deus em nós, para vencer o mal em todas as suas formas e para nos tornarmos testemunhas da luz e do amor.
Bispos chilenos pedem paz após assassinato de 3 policiais. Presidência da Conferência Episcopal divulgou um comunicado. Mariângela Jaguraba.
A presidência da Conferência Episcopal do Chile divulgou um comunicado após a notícia do sangrento atentado que causou a morte de 3 policiais na província de Arauco, centro-sul do país. Recordando a mensagem que o Papa Francisco dirigiu ao povo chileno em janeiro de 2018, os bispos do Chile reagiram com dor e comoção ao assassinato de 3 policiais dos Carabineiros do Chile que no sábado 27 de abril caíram numa emboscada ao longo de uma estrada e foram baleados e queimados dentro de um veículo. Diante da brutalidade do crime ocorrido próximo à cidade de Cañete, na região de Biobío, a presidência da Conferência Episcopal Chilena emitiu um comunicado pedindo a paz no país. Façamos nossas as palavras que o Papa Francisco nos dirigiu há alguns anos em Temuco, quando nos convidou à unidade na diversidade, que não pode ser construída com base na violência e na destruição, que, em última análise, exigem o preço de vidas humanas, porque a única coisa que isso desperta é mais violência e divisão, gerando uma espiral de dor sem sentido, escrevem os bispos. O ataque terrorista ocorreu na província de Arauco, onde existe uma extensa atividade florestal, enquanto grupos radicalizados que afirmam representar as reivindicações do povo mapuche exigem a devolução de suas terras ancestrais. A tensão arrasta-se há décadas e a violência armada, marcada por ataques incendiários perpetrados por grupos do crime organizado, aumentou de tal forma que a área esteve sob estado de emergência constitucional nos últimos 2 anos. Isto implicou, entre outras medidas, uma maior presença policial e a colaboração das Forças Armadas para garantir a segurança dos habitantes. O sargento Carlos Cisterna Navarro e os cabos Sérgio Arevalo Lobos e Misael Vidal Cid realizavam essas tarefas de proteção e tutela dos cidadãos quando foram atacados por volta de 1 hora da manhã. Por este motivo, as condolências dos bispos foram dirigidas às famílias dos falecidos e aos Carabineiros do Chile, instituição que, no momento do ataque, comemorava seus 97 anos de fundação. Em sua mensagem, os prelados também formularam um apelo imperioso às autoridades e aos funcionários públicos para que procurem acordos e medidas que favoreçam o bem comum da nação e lutem contra o crime que ceifa vidas inocentes e causa tantos danos a todo o país. Os bispos pediram ao povo fiel para ser instrumento de paz e de misericórdia. A declaração, que termina pedindo a intercessão de Nossa Senhora do Carmo, foi assinada pelo presidente da Conferência Episcopal do Chile, Dom René Reboledo, bispo de La Serena, e pelo secretário-geral, Dom Sérgio Pérez de Arce Ariagada, bispo de Quilan.
Dos estúdios da Rádio Vaticano em Roma, Silvanei José.